Olá, está no ar por 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, curte, comenta, compartilha, porque a gente é o maior canal relacionado ao setor portuário aqui do nosso país.
Porto 360. Patrocínio.
Esta semana tenho dois convidados especiais. Meu primeiro convidado, presidente da Associação Comercial de Santos, Mauro Sammarco. Mauro, que prazer te ter aqui com a gente no Porto 360.
Prazer é meu. Obrigado pelo convite, Maxwell. Sempre um grande amigo. Junto aqui do Léo, então, grande parceiro e amigo também da associação. Acho que vai dar para fazer um bom bate-papo.
Vamos fazer, não tenho certeza disso. Mauro já anunciou. Nosso segundo convidado, Leonardo Delfino. Léo, que prazer te ter aqui, principalmente porque você assumiu essa semana, né, a presidência do Conselho Municipal da Juventude. Primeiro, parabéns. E segundo, seja muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite também. Parabéns pelo programa. É muito bom ter esse conteúdo de qualidade. Dá mais participar ao lado do amigo Mauro, presidente da associação. Então vai ser um papo muito legal. Obrigado.
Vamos lá. Mauro, também não te parabenizei, né? Reeleito na Associação Comercial de Santos para o segundo mandato. Então deixa eu explorar isso daí. Como é que foi? Tá feliz? O que que vem pela frente? Fala um pouquinho para a gente desse teu segundo mandato. O que que tá na tua pauta, né, para esse segundo mandato?
Primeiro, realmente é uma grande satisfação.
Uma grande entidade aqui.
Uma grande entidade. O processo eleitoral, ele é interessante, né? Porque, lógico, você está submetido à aprovação, né? Então,
isso você gera uma... Você se coloca nessa posição, né? É difícil, né?
É difícil. Gera uma ansiedade, uma tensão. E eu acho que o resultado demonstrou que o trabalho que a gente fez no primeiro mandato, né, foi bom, teve uma grande aprovação. Então, isso eu acho que dá muito mais força para a gente dar continuidade, né, e os novos projetos que a gente quer implementar. Eu acho que tem duas vertentes que a gente pode destacar. Uma é a rede colaborativa, o trabalho que a gente está fazendo com a Fundação Dom Cabral, que vai ampliar a interação entre os associados. Que
legal.
E o outro é o grande legado que a gente quer deixar para a cidade, né, que é trabalhar na questão da inovação. E aí, com vocês dois aqui, estou em casa para falar.
Então, vamos explorar isso, porque realmente eu chamei os dois aqui, né, para que a gente fizesse esse bate-papo e pudesse compartilhar com milhares de pessoas que nos acompanham. Porque inovação é uma palavra que está muito na moda. A gente ouve muito falar de inovação e eu particularmente acho que inovação não tem dono, né? Aqui no Brasil, as pessoas querem se apropriar das coisas, né? Então, quando a gente fala de inovação hoje, eu faço inovação, mas eu coloco a minha empresa, obrigatoriamente eu tenho que trabalhar com determinado produto. E a inovação não é isso, né? Os grandes países que hoje desenvolvem e trabalham em inovação, é inovação aberta, é inovação na veia. Uhum. Mauro, a gente viu lá em Roterdã o STC Group, né, com inovação e trabalhando principalmente com simuladores, né? Isso é uma realidade muito distante, nossa, aqui no Porto de Santos?
Olha, não deveria ser, né? Eu acho que pelo porte do nosso porto, o tamanho das empresas que nós temos aqui, o que gera de arrecadação para a própria autoridade portuária, você vê, né, o que foi o resultado financeiro da SPA, o caixa que tem, a gente tem todas as condições para implementar. Eu acho que precisa realmente fazer um trabalho, né, para você conseguir viabilizar isso. Eu acho que esse é o nosso objetivo, né, como associação. A gente tem demanda do porto, né, para capacitar os profissionais.
Sem dúvida.
A gente tem toda a possibilidade, a gente tem recursos, né, tem investimento, e eu acho que tem todo... Então, eu acho que a preparação...
A sociedade, né? A sociedade clama por isso,
claro,
também, né?
Exatamente.
Léo, vamos falar dessa questão de inovação, de capacitação, até porque você está muito envolvido com essas questões políticas, né, assumindo agora também o Conselho da Juventude aqui da nossa região, que recebe recursos para poder amparar principalmente essa nova geração que chega no mercado portuário. O que falta, né, para que a gente possa atender essa joia que eu sempre digo que é o Porto de Santos, né? A gente vê muitos portos do Brasil, do mundo, preocupado com isso. E aqui no Brasil, especificamente aqui em Santos, a gente, por exemplo, tem o Parque Tecnológico, que na verdade é um prédio, né? Ele não é nada mais além do que um prédio. E aí você não tem a iniciativa privada internacional, eu não estou falando nacional, né? Envolvida dentro de uma estrutura dessa. Porque, na verdade, o mercado portuário ele é globalizado, né? Então, não adianta eu comprar um equipamento importado e capacitar com tecnologia nacional. Eu preciso trazer esse know-how aqui para dentro. Qual é a tua visão em relação a esse ponto?
Olha, Max, a minha visão é que as empresas do Porto também, elas muitas vezes procuram empresas de tecnologia, de inovação fora daqui. E nós temos empresas muito capacitadas, com qualidade, que exercem um bom serviço, a gente sabe, para diversas empresas da região e vêm com ideias e inovações. Mas eu acho que precisa ser fomentado nas escolas, precisa ser fomentado a própria prefeitura, né, trazendo conteúdos, trazendo cursos, tem procurado fazer essas capacitações através de parcerias. Até quando eu estive frente à CS Jovem, a gente fez uma grande parceria com a prefeitura, a IBM, para capacitação. E nós temos um grande problema aqui da juventude, que é se capacitar e ir embora para São Paulo. Então a gente acaba perdendo uma mão de obra, que ajudaria muito nesse desenvolvimento portuário. Também eu não vejo uma conexão muito grande da juventude com o Porto para chamar esses jovens e atrair. Eu acho que falta mais esse fomento.
Isso da juventude com o Porto ou do Porto com a juventude? Ou isso é bilateral?
Eu acho mais do Porto com a juventude, porque a juventude ela tem buscado, enfim, você vê, você conversa com os jovens, então é LinkedIn, é busca de emprego, as próprias faculdades oferecem, mas há uma dificuldade ainda do Porto de fato pegar, receber, fazer eventos, fazer workshops. Eu não vejo com a quantidade que deveria ser feito.
Mauro, a Associação Comercial não podia capitanear isso, né? Porque, na verdade, eu percebo que em muitos casos, a gente tem uma miopia muito grande, né? O primeiro fator é a questão do idioma, né? Eu falo isso muitas vezes e repetidamente insisto, né? Que é o inglês, né? As pessoas não falam inglês aqui na nossa região. E muitas vezes, até em cargos importantes dentro do setor portuário, que é um setor globalizado. A gente foi para Rotterdam, você viu a importância. A gente teve uma masterclass lá dentro da STC, né? O cara deu uma aula em relação à inovação e implementação de tecnologia totalmente em inglês. Né? Quem não fala inglês, você não consegue absorver aquele conteúdo. A CS tem uma série de câmaras setoriais, né? A CS não pode encabeçar isso, né? Trazer esses players internacionais, atrair esses players internacionais para que possam ter aderência com essas empresas regionais que a gente fala aqui e a gente tenha a solução de continuidade, né? Capilaridade para vender para o mundo todo?
Sim, com certeza. Esse é o trabalho que nós temos feito, né? Então, a questão de conseguir ter transversalidade entre as câmaras setoriais. Então, você tem a Câmara de Ensino. A gente já tem, já indo para a terceira edição esse ano, do Seminário Universidade e Empresa. O que, que é? Academia, junto com o mercado de trabalho, identificando quais são as necessidades, as demandas, né? Uhum. E o que deve ser oferecido para atender a capacitação necessária. E eu acho que, realmente, esse é o grande ponto que você fala. Trazer grandes instituições de fora, né, com experiência específico na área de treinamento em equipamentos, né? Eu acho que o nível é muito mais avançado. Então, a gente, como associação, a gente realmente está trabalhando nisso. Eu acho que a gente tem grandes oportunidades, né? E em breve deve estar aí, se Deus quiser, consolidando aí uma grande posição. Então, a questão do jovem, o que, que é? Você precisa criar uma cultura na cidade. Eu acho que isso vem desde a escola, do fundamental lá, para o Santista, ele precisa aprender a gostar mais do Porto, né? Eu não estou cobrando isso do cidadão, é um dever do Porto e da cidade fazer com que isso aconteça, porque o Porto não é só o barulho do caminhão, o trânsito, a fumaça, né? A sujeira. O Porto é o que gera a nossa riqueza, traz as oportunidades, gera oportunidade para os nossos filhos ficarem na cidade, e para isso você precisa criar uma cultura. Então a gente precisa isso desde a escola, e aí a gente precisa focar para ter uma educação voltada para o setor. Inglês é fundamental. Ninguém trabalha nessa área se não fala inglês perfeito, né?
Sem sombra de dúvida. Eu queria... deixa eu provocar vocês dois. Eu queria levar para vocês dois. Eu vou levar para você, Léo. E aí eu vou... Toda vez quando a gente fala de capacitação, vem a questão da universidade, né? Muitas pessoas comentam. Ah, falam, não, mas a universidade, a escola, tal, tal. E eu entendo que a gente tem duas coisas distintas, que é a qualificação e a capacitação. A qualificação, ela vem da escola, ela vem da universidade. É ali onde você pega o seu diploma, onde você ganha conteúdo.
Tua formação, né?
É a tua formação. Uhum. A capacitação é laboratório. É onde você vai lá ganhar a experiência, né? Para operar um equipamento. Onde você vai ganhar uma experiência para ter uma NR 10, 25, o que quer que seja, né? Uhum. Para que você possa estar capacitado para exercer uma determinada função. E toda vez que eu falo em capacitação, é nesse sentido. E na área de tecnologia é pior ainda, porque a gente não capacita. A gente forma, qualifica, mas não capacita. Tá com você, Léo.
Não, então, até complementando o que o Mauro comentou, assim, na escola, Max, você tinha comentado também, eu não aprendi sobre Porto. Então, eu, quando eu fui para a faculdade, eu entendia muito pouco, de verdade. Então, eu fui com o tempo, principalmente na associação comercial, ouvi muito, conversei com muitos agentes portuários, então você vai aprendendo, né? Então, há já um problema aí, né? Que é na escola, na base. E nós tivemos o ACS, a Semana do Jovem Empreendedor da ACS Jovem agora, da nova gestão, o coordenador Rafael de Paulo, e foi muito legal que foi feito junto à casa, né, Mauro, o ACS Weekend, né, no final, que era depois da semana, eram duas semanas, e depois teve o final de semana. E aí houve juntaram grupos de escolas, universidades, e criaram soluções para alguns problemas do Porto, que se eu não me engano foi para a Unimar, né?
É isso aí.
E um grupo que foi campeão, que foi o SESI, grupo de alunos, que são os filhos dos trabalhadores da indústria, né, o SESI. Então, muitas das vezes são carentes mesmo. E criaram uma solução que eu soube que ajudou demais a Unimar. Pode ser uma baita solução. E foi, então, um final de semana fez essa união da juventude, do jovem que muitas vezes não tem acesso à informação e oportunidade, com grandes agentes do Porto, dentro da associação comercial. Então, foi muito rico essa junção. E é preocupante, precisa se fazer mais, que eu imagino onde você quer chegar, porque a inteligência artificial ela vem também ainda mais para distanciar cada vez mais o mercado de trabalho. Cada vez mais vai precisar menos de pessoas. Então tem essa...
Depende das posições que elas estarão no futuro,
exato,
né?
Exato.
Deixa eu transicionar aqui. Você fez uma colocação que eu quero ouvir a opinião do Mauro como grande administrador, né? Falando principalmente... de plano de negócio, Mauro, porque realmente eu acho que esse é o ponto, tá faltando a gente dar o próximo passo, né? O Léo falou em relação a uma solução, um fim de semana rico por uma determinada empresa, né? Isso é fantástico, eu acho isso maravilhoso, mas eu insisto ainda na capilaridade,
sim,
né? Porque o jovem vai, ele desenvolve uma solução e ele vende para quem? Ele vende para o Unimar. Aí ele vai bater na porta da Deep World, da BTP, o que quer que seja, do motor. Não, isso para mim não interessa. Interessou exclusivamente para a Unimar. E aí a gente não gera capilaridade, não gera a motivação para esse jovem. Muitas vezes ele não está amparado, né, por uma estrutura administrativa financeira para tocar um negócio. E o que acaba acontecendo? Forneceu só para a Unimar, que é o exemplo que você deu. Como é que a gente dá esse passo, né, Mauro? Para frente, né, para que a gente possa criar essa capilaridade. De novo, vou insistir, não é trazendo esses grandes players para cá, para que possam auxiliar nessa questão?
A gente tem, e aí acho que o Léo, né, que é do setor, pode até falar melhor sobre os números. Existe um déficit de 300 mil programadores no Brasil. Então, poxa, você fala em mercado de trabalho num país que tem tanta dificuldade com o emprego e você tem um setor que tem essa oportunidade...
Essa demanda. Né?
Essa demanda. Então, você vê o que a gente consegue criar. Dá para você fomentar o ensino, a educação. Então, isso já gera uma questão social. Claro. Então, dentro do ESG, a gente consegue fazer inclusão, trazer esse jovem em vulnerabilidade, poder se capacitar. Esse jovem, ele passando a ter uma renda, ele pode morar num local melhor, e isso já entra a questão da revitalização do centro. A gente tem uma possibilidade...
Pode empreender.
Pode empreender, você pode gerar moradias aqui. Então, assim, você vê como isso tudo trabalha em conjunto. A gente tem uma necessidade e uma grande oportunidade. Né? Eu acho que o grande ponto é esse. Primeiro, você tem que investir muito em educação. Então, acho que ter realmente... E Santos, isso não é só para atender o Porto de Santos, né? É para atender todos os portos do Brasil e talvez até da América do Sul. Você tem aqui o maior porto do Hemisfério Sul, gerando, então, profissionais, um centro de excelência que vai atender a nossa demanda aqui e vai exportar isso. Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o futuro de Santos.
A gente não tem que se apropriar de ser o maior polo de capacitação do Hemisfério Sul também?
Sem dúvida.
Eu acho que essa é a palavra, né? Eu acho que está faltando isso para o Porto de Santos, né?
Isso é o tamanho do Porto de Santos.
É o tamanho, né? Porque eu acho que a gente pode fornecer mão de obra para a América Latina. Não estou falando só para o Porto de Santos, né? Eu acho que é uma demanda gigantesca.
E tem um ponto aí, Max e Mauro, também, que assim, está tendo uma onda de demissão muito grande nas empresas, startups também. Porque a taxa Selic alta, os investidores também cada vez mais seguram. Então, as startups, ela tem sofrido. Você
vê, o mercado fica especulativo, né? Exatamente. Vale mais a pena você ganhar dinheiro sem fazer nada do que correndo risco, né?
Está havendo uma onda de demissões muito grande, mas sim, tem muitas vagas ainda, realmente, tem um mercado muito grande. Porém, quando se pensa no futuro, olhando para o futuro, não adianta a gente só pensar em agora, né? Tem que planejar. Então, as plataformas low-code, no-code, elas estão vindo com muita força, que você não precisa mais fazer código, né? É muito mais fácil, qualquer pessoa consegue ter acesso a isso e montar determinado aplicativo, enfim. Então, eu acho que a gente precisa não só focar muito em tecnologia nessa capacitação, tem que ser em resolver problema. Nesse dia, eu sempre falo, eu tô falando muito do ACSJ Weekend, né, que foi muito legal, porque era uma resolução de problema, não foi, exemplo, um hackathon, que você faz um código. Sim. É resolver um problema, eu acho que precisa mais nessas novas gerações, entende? Porque a vida é resolver problema o tempo inteiro. Então, isso que as empresas buscam hoje, colaboradores que resolvem problema, que têm inteligência emocional e que trabalham bem em equipe.
Então... Falando de problema, eu quero ouvir a opinião dos dois, né? Já que a gente está falando de resolver problema, vou trazer um problema que a gente tem dentro do setor portuário e é um problema muito antigo. Integração de dado. Eu falo que dado é um commodity hoje, né? A soja é um commodity, a açúcar é um commodity... O dado é um commodity, né? A gente precisa saber como tratar esse dado. Você pega órgãos do governo, né? Uns trabalham com um determinado sistema, outro com outros, outros com planilha em Excel, outros com sistemas 10, 11 ainda, né? Enfim, e isso é uma problemática bastante grande. Será que não está aí, né? Uma linha de atuação, Mauro, principalmente... talvez dentro da ACS ou dentro de alguma localidade, porque me falta o nome da localidade, né? Eu posso falar o Parque Tecnológico, mas isso depende da prefeitura. Eu sinto a necessidade do ente privado, porque assim, a tecnologia é muito rápido. Então, assim, hoje é dado, amanhã é inteligência artificial, é machine learning. Então, eu sinto falta do ente privado aqui na nossa região cuidando disso. Será que esse não é um mote para investimento? E aí eu venho com a minha pergunta. Tem investidor para isso?
Eu acho que tem. Tem investidor, porque tem necessidade, né? Então, o setor privado, eu acho que já de muito tempo já entendeu que faz parte do orçamento anual de qualquer empresa você continuar investindo para não perder capacidade, né, de competição, né? Senão a empresa vai ficar para trás. Uhum. Então, eu acho que investimento não é problema nesse setor. Uhum. Né? Eu acho que precisa realmente uma ação que lidere, você fala, né, de integração de sistemas, Port Community System, não saiu ainda.
E nem vai sair, né? Mas nem vai sair. Porque está na mão avançar, do governo.
Né?
Exato. É o grande erro, né? Eu falei nisso no último evento e falei também no Porto e Mar, né? No primeiro encontro do Porto e Mar, que é o grande erro, a gente solta na mão do governo para tratar de algo que é de interesse privado. Não sei se você concorda comigo. A coisa não vai, né? A coisa não flui, a gente não consegue caminhar. Infelizmente, é assim que as coisas caminham. Léo, a palavra está com você. O que, que você avalia em relação a essa questão?
Mas eu acho que é muito no base da base que o Mauro comentou, só que ao invés de integração de sistemas, integração de todas as entidades para chegar nesse final, nesse resultado final, né? São muitas entidades envolvidas, são muitas empresas envolvidas. Então, talvez... tivendo um grupo liderando, se tivesse, a gente chegaria num resultado. Precisa se pensar numa solução, porque o problema realmente existe.
Eu não gosto da terceira pessoa, né? O grupo, né? A gente coloca culpa no governo. Será que não é a associação comercial, não é o Mauro que tem que capitanear isso? Eu gosto de dar nome, né? Não é uma linha, Mauro?
Eu nem falei prefeitura. Eu digo, acho que não é só prefeitura. É justamente juntar todas as forças, sim, integradas mesmo, para conseguir realizar.
É, o estado da arte, né? Uma das viagens do Porto e Mar foi em Houston. Visitamos a IBM e eles apresentaram lá... o sistema deles lá de blockchain, né? De troca de documentação, que é para justamente você conectar todos os stakeholders, né? na cadeia aí da logística do transporte. E aí isso envolve a aduana, já tem países que já aderiram.
Sim.
Então, assim, a gente precisa quebrar essa barreira. Né? Muita coisa realmente dá para fazer no setor privado. Mas quando, para você realmente ter o benefício de poder aumentar e acelerar o tempo de expedição, de documentação, né, para você diminuir tempo de retirada de uma carga do porto, e bom, tem vários diversos exemplos, vai sempre esbarrar em algum ente público.
Entendi.
E a gente está falando de várias esferas, né? Então é realmente para você conectar tudo isso nesse nosso país é difícil, né?
A gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu quero fazer duas perguntas. Vou perguntar primeiro para o Mauro, depois eu venho aqui no Léo para a gente, infelizmente, encerrar. Mauro, expectativa para Israel, né? Quando a gente falou lá na confraria, quando veio a proposta de Israel, né? O que, que veio na tua cabeça? Falou, pô, Israel com Porto? O que, que isso tem a ver? E qual é a tua expectativa para essa missão internacional que a gente vai fazer agora, no final de maio, para Israel?
Eu acho que foi um golaço, né? Seu... de toda a equipe da tribuna, né? Do Demetrio, do Marcos, do Roberto, porque qualquer setor hoje, né? Isso a gente discute muito lá na associação, a gente quer fazer um evento no final do ano que vai integrar saúde, educação, vários setores, mas com qual é o tema principal? Inovação. Então eu acho que hoje o nosso dia a dia, nossa vida, nosso trabalho... está muito conectado, muito dependente, e a gente não pode ficar distante disso. Então não é uma questão de visitar uma instalação portuária, é ir buscar onde tem um centro de excelência, Israel líder, né? Então eu acho que gera uma grande expectativa, vai ser uma grande oportunidade, e agora eu acho que depois é o trabalho de continuidade, né? Vamos lá, vamos entender, aprender e vamos trazer para cá e vamos colocar isso em funcionamento. Né?
Com uma agenda completamente técnica, eu não divulguei a agenda ainda, mas está recheada, eu quero soltar semana que vem essa agenda, mas com uma agenda técnica igual a gente fez em Rotterdam, né? Que foi uma agenda muito técnica. Léo, você é um craque em inovação, né? Escolha de Israel. O que, que você acha?
Fantástico.
Foi uma escolha acertada. E com esse novo governo, né? Vou emendar outra pergunta. Existe aí uma perspectiva boa do mercado para com esse governo para investimentos em inovação?
Olha, Max, Israel começa que é o lugar da inovação. Lá é muitos desenvolvedores, é muita tecnologia com qualidade. Muitas startups vão para lá fazer testes. Por ser uma região que não é tão grande, então você consegue fazer muito MVP ali também. E tem uma amiga, uma conhecida que mora lá, e ela de fato fala que é muito forte esse mercado da tecnologia. Muito interessante, então acho que a escolha foi perfeita, parabéns, e vai ser muito produtivo. Sobre o governo, eu acredito que sim, porque hoje em dia não dá para não investir em inovação, né, Max? Você fica muito para trás, cara, não tem como. Então, a gente no outro governo estava indo bem nessas buscas, né? Inclusive veio o Elon Musk para cá, enfim, a gente estava discutindo pautas interessantes. É uma filosofia totalmente diferente de trabalho, mas pensando racionalmente, eu acho difícil escapar de investimento em inovação, na minha visão.
Isso eu acho que é inevitável, né? É um país que não fizer isso realmente vai ficar para trás.
Exato.
Mauro, fingindo que ninguém está nos ouvindo, quatro meses sem a diretoria e a presidência da SPA. Como é que você está vendo isso, cara? Demorou?
Sim, com certeza. Porque não tem como não atrasar decisões, projetos, né? E a gente tem a expectativa agora que... até o final desse mês, tudo seja definido. Mas a gente perdeu um terço do ano, né?
Não tenho a sombra de dúvida disso. Léo, obrigado pela presença aqui, cara. Que prazer conversar com você, bater esse papo. E quero que você continue sendo meu freguês no Beach Tennis, né?
Obrigado você, Max. Parabéns por ser uma liderança aqui na região. Os jovens gostam muito de você, se inspiram, como no Mauro, já até comentei isso com ele. Continue firme nesse propósito. Parabéns pelo programa, um prazer. E no Beach Tennis vamos marcar.
Vamos marcar mais um jogo.
Você vai tomar um sacode.
Mauro, obrigado pela presença, meu presidente. Pô, sempre bom bater um papo com você, sempre aprendo. Vou divulgar a agenda de Israel na próxima semana. A gente tem uma noite livre, que é a noite que eu separei para tu levar o cartão de crédito para pagar um jantar. Obrigado pela presença.
Tá combinado. Obrigado. E a associação sempre de portas abertas, né, para discutir todos os temas, né? A Tribuna, um grande parceiro. Obrigado pela oportunidade.
É isso aí. Como você bem sabe, eu sempre vou ficando por aqui, movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.